Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê! Estamos de volta. Mais uma terça-feira, meus amigos.
Aqui na Rádio Mix. E é hora de mais um Geek Mix. Às 10 da noite comigo, Fernando Caruso.
Afonso Solano.
Afonso 3D.
E aqui, André Gordillo.
Muito bem. Que equipe linda, maravilhosa. Parecemos até o como é que é? A Liga da Justiça, só que melhorada, né? Porque a gente não usa colã e cueca por cima.
Não, já falamos de Snyder Cut, isso não volta mais.
A Liga da Justiça mais. Na época em que eles tinham sede em Detroit.
a época que a Detroit era a cidade do futuro.
Eu prefiro a fase Super Amigos, com aquele vendiam. Desenho que tinha até os irmãos gêmeos e tinha o cara falando. Enquanto isso, na sala de justiça era bem melhor, o Aquaman era zoado, era outra
época boa era que o Aquaman era zoado, tá aí uma bela frase. Aí...
É, eu acho que chamaram o Momoa justamente para as pessoas pegarem um medo de zoar o Aquaman, eu não tenho coragem de zoar um...
Caraca, ele é zoado, mas te enfia a porrada, né?
Cara, eu acho que eu já falei aqui, até porque foi na época do filme que eu entrevistei ele pelo filme, cara, o cara surgiu pra falar, cara, o cara era do tamanho da porta. Ele deu uma abaixada pra entrar na sala.
Você balançou, não, Cordinho? Deu aquela balançada na heterossexualidade.
Não, sentia. Até reclamei que ele não tava de sunga no filme. Ele
me zoou. O Aquaman é um kaiju.
Ele é um kaiju, sai da água.
Aquaiju, man.
E aí, turminha?
Mas vem cá, falando em sair da água, eu ouvi aqui no próprio, na própria Rádio Mix, né, entre as notícias que a Rádio Mix passa aqui de hora em hora, uma notícia que me deixou bem entusiasmado, da indústria cinematográfica e do entretenimento, aos pouquinhos, saindo do isolamento, assim como Aquaman sai da água, e alguns projetos já receberam sinal verde para gravar na Nova Zelândia, que é o país que erradicou, né, o Covid-19. Então tem um filme que eu deveria ter lembrado aqui antes de começar a falar com vocês, que é um filme importante, que está previsto para rodar no ano que vem, e a série do Senhor dos Anéis, para a Amazon. Vai rodar na Nova Zelândia.
Então quer dizer que a gente pode esperar um novo pico de corona na Nova Zelândia, é isso? Vamos levar aonde...
aonde foi, não, eu acho que não, porque se tem uma coisa que é fácil de praticar na Nova Zelândia é o distanciamento, né?
É mesmo.
Puta Entre minha, um ator e um diretor, você bota três ovelhas que já...
A gente sabe que isso aconteceu porque é uma terra que tem Saruman e Gandalf, né? Então foi só pedir pra eles e não teve vírus, não teve nada que resistisse. O cara bateu no Balrog, não vai matar um coronavírus, cara? Não
tem, minha terra tem Saruman, onde canta o sabiá.
Caramba. Essa é uma questão também super nerd, né? Quer dizer, isso que o Caruso levantou e o Gordillo trouxe a nerdice aí, a décima potência. Com magia, você consegue corrigir biologia? Pô,
com certeza, magia... Pô, Cure Disease é um feitiço de quarto nível, terceiro de Dungeons and Dragons, cara, pelo amor de Deus.
É simples, então?
É simples, é tal qual o gênio da lâmpada mágica. Você pede assim, acabe com o coronavírus. Ele vai lá, dá um estalo dele e acabou o coronavírus.
Mas por que você tá perguntando isso, Solano? Você tá pensando em usar aí contatos mágicos pra resolver essa situação? Você tem Pô, da onde veio esse questionamento?
Eu acho que tá na hora da gente recorrer
apelar pra magia.
A magia, acho que... Né, acho que os
tá na hora de pensar fora da caixa, de
vambora. Tipo isso. Já que né, médico, político, né, a população não resolve, vamos apelar pra algo perdida. Que é realmente concreto.
Cara, né? Desculpa, que político não resolve. Nem asfalto na rua.
Sabe onde tinha maldade, mas foi erradicada? Meus
queridos? Onde?
Olha a dupla, hein? Na Terra
Média. Na Terra Média?
Olha aí, que beleza. Foi erradicado o vírus, como o Caruso falou na primeira parte do programa, e foi erradicada a maldade de Sauron, né? Mas a galera não fica satisfeita, tá vindo uma série nova aí, a galera fica pedindo reunião de vários atores e atrizes de filmes antigos e fizeram a reunião dos filmes de Sousa, né?
Não foi juntaram isso, meia dúzia de hobbits, uns quatro anões, uns dois arqueiros elfos e mais o Ian McKellen, que tá... Você sabe, o Ian McKellen, eu tenho uma anedota curiosíssima, né? Eu passei por frente da casa dele em Londres, e ele tinha um pub, que ele comprou o pub que ficava na rua dele, porque o pub ia fechar, e ele não tava querendo que o pub fechasse, porque senão ele não teria ir para onde ir beber, ele não queria ir andar mais uma rua. Entendi. Então ele comprou o pub e disse assim pro cara, não, toca o barco, eu só quero que a porcaria do pub esteja aberta. Olha. E ele então...
Pub do Gandalf.
Cara, quando o Gordinho falou que passou perto da casa dele, me deu um desesperinho aqui. Achei que os dois estavam morando juntos no Retiro dos Artistas.
Mas Sir Ian McKellen, né, reuniu a galera, né?
É, e aí aquele ator, acho que é Josh Gad, gordinho,
sim.
Meio espalhafatoso.
Que foi assim. O amigo do Gaston no live action da Bela e a Fera. Perfeito. Desculpa ter essa referência.
Caraca. Perfeito. Não, mas ele manda bem nesse papel. Ele manda bem. Acho que ele mandou bem pra caramba. E ele reúne essa galera. Ele fez com os Goonies, fez com, acho que o De Volta para o Futuro.
Sim.
E agora ele fez com o Senhor dos Anéis. Eu queria perguntar pro Caruso, o único ator daqui da roda, não é verdade?
Da aula. Não era o 3D? Hã? O 3D é um alienígena que se faz passar por humano. Ele é um ator completo.
É verdade.
Há anos.
Mas não tem certificado na Terra, então não vale. Certificado aqui é o Caruso. Caruso, você tem a impressão, que por acaso eu tenho, de que essas atrizes e atores ficam meio de saco cheio de ficar lembrando os filmes de já 30 anos atrás. No Senhor dos Anéis, tudo bem, foi há menos tempo. Mas De Volta para o Futuro, aí você vê o Christopher Lloyd. Tipo, foi legal. Conta aquela mesma piada.
Christopher Lloyd, coitado. Christopher Lloyd não sabe o nome do síndico do prédio dele, né, coitado? Tá ruim ele.
Eu tenho essa impressão. Eu fico, inclusive, é um hobby meu ficar buscando... O tédio e o desespero no fundo do olhar dos atores quando eles têm que... tipo aquela... Fizeram aquele meme com o ator lá do Pantera Negra. O início dele fazendo a pose do Wakanda Forever pro final. Que ele cruza os braços ali, né? Primeiro ele tá ali empolgadão e tal. No final ele já tá de qualquer jeito. Né? Tipo,
tá bom aí,
Wakanda Forever.
Ô Caruso, fica questionamento. E se fossem fazer uma reunião de sei lá quantos anos do Vai Que Cola?
Cara, pra mim teria que ser assim, sei lá, uns 100 anos, talvez. eu confesso que eu acho que depende muito da recorrência e do tempo, né? Entre uma reunião e outra ali. Eu acho que uma galera que não se vê, por exemplo, agora em época de pandemia e tal, deve ser maneiro, assim, pra eles. Uma desculpa pra eles se encontrarem, ver como é que estão e tal. Agora, a galera que tem que ficar sempre indo à convenção, falar sempre das mesmas coisas e tal.
Não quer nem mais se ver, né,
cara? Precisa lembrar que, cara, a maioria deles são atores, não são nerds, né? Eles não são exatamente tão empolgados com o papo de, sei lá, viagem no tempo.
Isso ou aparece de muito RPG. No filme Heróis Fora de Órbita, né? Que mostra aquela comédia que é sensacional, tá disponível na Amazon Prime. E tá disponível também o documentário sobre o filme.
Muito bom.
E que mostra isso, né? Um elenco entediado de ter que aparecer em convenções. Eles não são nerds, eles têm que repetir as frases, revirando o olho, e a galera babona, fica nervosa, entendeu? E mostra de um jeito meio carinhoso e também um pouco dolorido, né? Nesse momento, o filme é engraçado, mas nem tanto nesse momento. Mostra que essas pessoas realmente às vezes só vivem disso, né,
cara? Caruso, elencos, né? Caruso, se você interpretasse um papel de algum personagem, digamos, de anime, que você nunca viu na vida, mas você sabe que a parada é gigantesca. Então, vamos dizer que você fosse menos nerd do que a gente sabe que você é hoje. E aí a parada explodisse no Brasil e tal, você vai em várias convenções. Você se preocuparia e dá uma disfarçada de que você não saca muito daquele universo pra não magoar os fãs? Ou você acha que, tipo, não, eles têm que entender que eu sou um ator e eu tô lá pra fazer o papel? Como é que é isso?
Cara, tá aí, essa é uma excelente pergunta. O mais difícil dessa pergunta pra mim seria desassociar a minha personalidade nerd disso aí, porque... No momento que você começa a fazer o enunciado, eu já fico pensando, caraca, ia ser muito maneiro pegar um personagem de anime pra fazer e ir pra todas as convenções e tal. Eu
do fico nada vendo... você passa a ser o Goku, sacou? O equivalente ao Goku, assim, no mundo.
Eu iria elencá-lo como Cowboy Bebop, entendeu?
Cowboy Bebop, combina, hein?
Combina, não combina?
Combina pra caralho.
Eu tenho essa tara vendo essas séries porcaria que eu gosto de ver da Warner, porque elas são muito bagaceiras, mas eu tenho uma impressão de que os atores ali, eles se divertem com essa bagaceira. Eu acho que é um problema quando o ator tem uma pretensão além daquilo e ele fica preso àquilo, né? Isso é o próprio filme que o Gordigo falou, aborda essa temática, né? Que era o que acontecia um pouco com o Spock.
No papel do Alan Rickman, né? Que era um papel sério.
O Leonardo Nimoy, ele fazia Shakespeare, e aí fica sendo só o Spock pra sempre e tal.
Ele escreveu um livro, né? Eu Não Sou Spock, um livro revoltado com a associação ao personagem. E depois ele desfez e escreveu o livro Sim, Eu Sou Spock, quando ele fez as pazes com o personagem e tal. E
ele quase escreveu um outro livro que era De Vez em Quando Eu Sou Spock, De Vez em Quando Não.
É a trilogia, né? É a trilogia dele.
Mas, por exemplo, eu fiz um personagem que era o mais próximo disso, tá? Que, né, desse universo aí, que era o Ed Mort, fiz pro Multishow, uma adaptação do personagem do Veríssimo, e que eu fiz questão de eu queria que o personagem usasse meio que a mesma roupa sempre, quase como se fosse um uniforme, sabe? Umas coisas assim. E esse, pra mim, era um personagem que eu acho, posso dar com as línguas nos dentes, que se eu tivesse que fazer A de Infinito, eu ia ficar felizão fazendo A de Infinito. Eu ressuscitei a minha interpretação desse personagem pra fazer uma participação no DPA, no Detetives do Prédio Azul.
Que maneiro, cara.
Me diverti horrores. Me diverti horrores. E uma molecada me encontrava na rua e falava, ia lá, é o Ed Mort e tal. E eu me amarrava. Então, eu acho que eu não consigo desassociar o meu lado nerd nesse aspecto. Eu acho que se eu pegasse um algo nessa linha, um super-herói, ou o ajudante do super-herói, ou o super-vilão, eu acho que eu ia me amarrar. Porque
também tem uma questão também interessante no sentido da personalidade da atriz e do ator, que muitas vezes não tem nada a ver com aquele personagem que ela interpretou. Nesse Heróis Fora de Órbita, no documentário, tem lá no Amazon Prime, a Sigourney Weaver, ela comenta isso, né? Que ela é uma mulher muito divertida, ela é muito zoeira. E a personagem dela da Ripley, no Alien e Aliens e tal, é super sorumática, né? Toda sua séria e tal, não sei o quê. E ela fala que no Heróis Fora de Órbita ela pôde se zoar. E tem mais a ver com ela, né? E mais as pessoas.
E ela até fala, né, que ela, pô, é indicação Oscar por Na Montanha dos Gorilas, ou seja, sempre filmaço. A vira como uma atriz dramática, né? E ela, pô, ela doida pra fazer uma comédia na carreira.
Querendo ser escalada pra continuação de Caça-Fantasmas.
Pois é.
Exatamente.
Mas e ela é meio séria, né? Também
não é um papel cômico, né? Ela é escada como namorada do Bill Murray, né?
A pronúncia aí russa de Bill Murray. Mas vem cá, voltando a essa questão do que o Solano puxou aí, cara, uma coisa que eu fico imaginando como deve ser divertido pros atores. Eu acho que o que denota a diversão dos atores é a continuidade do ator num determinado papel, numa determinada série. Você pega a série Flash, por exemplo, que você tem um elenco que, cara, entra um, sai outro e tal, mas assim, o grande, o core ali tá junto há, sei lá, 5, 6 anos. Tem uma parada que eu, como ator, eu ia achar extremamente divertido de estar numa série dessa, é que quando eles inventam a dinâmica de múltiplas terras e realidades paralelas, o mesmo ator faz diversas versões diferentes do personagem dele. Aquele camarada lá que veio daquele Ed...
O John Wesley Shipp foi um Flash dos anos 90... Tá. Voltou pra fazer o pai do Flash na série nova, né? Na verdade ele fez o Jack Garrick, né? O Flash original, ele tá amarradão Jay com Garrick. Isso. Né?
Sim, não, e cara, Legend of Tomorrow também tem uma mesma atriz que já fez ela, aí depois ela fez uma... É muito doido, cara, explicar isso. Uma criatura mágica que era transmorfa, e aí ela se transmuta na atriz que já tinha saído da série. Tipo, aquele personagem tinha saído da série. Só que aí é outra pessoa com aquela cara. E aí ela faz outro personagem. A série permite ela fazer vários personagens dentro da série, e você vê que a mulher tá amarradona, podendo fazer algo. E aí eu acho que os roteiristas começam aos poucos a escrever para o que os atores querem fazer. Chega uma hora que as ideias vão acabando, e deve rolar um tipo, o que você quer fazer? Ah, eu queria virar um dragão. Beleza, vamos arranjar um jeito de fazer o filho da puta virar um dragão aí.
Não, e nas séries da DC a gente vê que as ideias acabaram há algumas 6 temporadas. Sim, né? É, você que insiste, né, Caruso?
Ninguém vai ver mesmo, transforma ela num dragão. E é daí
que vem as melhores ideias.
Eu imagino muito o 3D. Nosso amigo 3D.
Lá vem.
É, imagine só se 3D é escalado para ser para um papel à la Spock. Né? Um alienígena sério. Totalmente lógico, desprovido de humor e de loucura. E aí o cara realmente populariza pelo mundo. E aí quando ele vai às convenções, como é que você acha que você ia fazer, 3D? Você ia ser você mesmo ou você acha que você ia se sentir na obrigação de se manter naquela seriedade?
Então, eu acho, cara, na verdade, eu acho que é muito mais difícil o contrário. Porque assim, né, você, quando a pessoa faz um personagem zoeiro, né, e ele é mais contido, né, eu tava vendo, a Thaís adora, né, a Thaís é mega viciada em Arquivo X, eu falei já 1000 vezes que eu tô revendo e tal, né, e eu andei vendo umas entrevistas do David Duchovny e a Scully,
Gillian Anderson.
E aí, ela é muito zoeira. Ela é muito zoeira, ela é muito engraçada, ela é estilo Sigourney Weaver, ela é muito engraçada. E o David Duchovny, ele é mais inglesão, sabe? Ele é meio durão assim, e ele solta ele solta pílulas de piada. Mas ele não é o Mulder, sabe? Que é aquele fanfarrão, sacou? Ele não é fanfarrão. E a galera ficava esperando o fanfarrão do Mulder. Eu acho que o contrário deve ser. Porque assim, se eu faço um personagem muito sério e eu chego numa convenção e solto uma piada, falo uma besteira, sacou? Tipo, a galera vai... Pô, eu vou causar um mind blow.
Né?
É, exatamente, eu vou causar um mind blow, mas é bônus. Agora, se eu sou um personagem... Cara, se eu sou um ótimo ator de comédia, mas, porra, fora da tela eu sou um cuzão, olha a decepção, cara, que vai causar, sacou, na galera, sabe? Porra,
tipo, tá esperando aí um Guardiões da Galáxia, Hilarion, Chris Pratt, engraçadão.
É, tipo...
E aí chega um Leonardo Nimoy pra baixo.
Não, sacou, o que a gente viu de outras reuniões de elenco que foram bem legais, né? Por exemplo, o pessoal do Community, que são de comediantes até, enfim, o feijão com arroz do Caruso, né? O ofício dele, o povo todo muito animado, né? Mantendo ou se mantendo no mesmo clima do personagem. Acho que também com o comediante,
aliás, isso
muda um pouco. Acho que é difícil
que série o comediante boa, brother.
Pois é. É difícil o comediante que seja uma figura séria ou taciturna. Não sei, o Caruso não é.
Ah, não, eu conheço alguns.
É?
Conheço alguns. Pô, meu amigo Rodrigo Santana mora aqui do lado. O cara é engraçado pra caramba, mas ele é um cara super nadelaço, assim, na dele. E demora um pouco para as pessoas entenderem, para as pessoas, sabe? O Marco Nanini não é comediante, mas é ator de comédia. E também o cara... tímido e mais introspectivo e tal. Curioso, sim, mas eu conheço alguns. E eu entendo exatamente isso que o 3D falou, cara. Se a expectativa é da pessoa ser a vida da festinha e a pessoa não é, eu acho que estraga a festa de todo mundo, né, cara?
Fica na expectativa. Ó, o Caruso tá chegando, Caruso entra. Opa, beleza, pessoal. Feliz aniversário. Fica todo mundo... E aí, peraí, vai falar um negócio legal agora.
Então, num micro-universo, né, num micro-universo, né, vocês brincam assim, né, eu não sou ator, não tenho DRT e tal, mas eu fiz aula de teatro durante 7 anos na minha vida, né,
olha,
de pré-adolescente até adolescente.
Viu? Eu não falei para andar entre nós,
eu fazia muita peça lá em Petrópolis, eu cheguei a ser, obviamente, né, entrevistado pelos veículos locais, né. E fomos, eu já escutei isso, nossa, que bom.
A gente tava local.
A Folha de Petrópolis.
É tipo isso mesmo, é o Diário de Petrópolis. E aí foi engraçado.
Você é
o
ET de Varginha de Petrópolis.
Fez uma versão muito famosa de Shakespeare, que era o Handler.
Isso, A piada foi boa, Caruso,
Eu me esforcei, viu? Fiquei aqui pensando, brother. Sonho de uma noite, dois dedões, não vale.
Foi...
Ridley Scott, né, resolveu ameaçar o planeta Terra com mais duas sequências que ninguém pediu, dois prólogos de Alien, oitavo passageiro, deve ser agora o Alien sétimo e Alien o sexto passageiro, ele tá tentando chegar até o oitavo.
Eu discordo completamente, porque assim, tirando o Alien Ressurreição, eu gostei de todos os filmes.
O Ressurreição é bom, cara.
Não, então, mas eu não desgosto.
Pra vocês verem como representatividade é importante.
Eu gostei de Prometheus, eu gostei de Covenant, eu gostei. O Alien 3 também não.
Prometheus e não cumpriu, cara. Foi mal. Prometheus e não cumpriu.
Eu gostei. Filme horroroso.
Eu quero fazer uma revelação aqui também, assim como o 3D revelou que gostou de todos os filmes, eu preciso revelar que eu não vi nenhum. Por medinho.
Nenhum. Nenhum, cara. Mas você nunca viu o primeiro Alien? O primeiro Alien e o segundo, pelo menos? Também não.
Não, não. Mas eu tenho eles pra ver. Mas basta esses, né? Tenho eles separadinho pra ver. Preciso aí de um dia de tempo e coragem.
Acho que merece, cara. Acho que o 1 e o 2, acho que vai funcionar.
O 2 é um filme de guerra, tá? O 2 é um filme James Cameron entrando em ação.
É muito legal. O 2 é muito legal, cara. Tem terror, tem susto, mas eu acho que talvez não caia naquela categoria que te faça passar mal, não. Assim, como você não curte.
A sua mente, se trabalhar, tirar os aliens por T-800, por robôs espalhados, vai dar no mesmo, entendeu? Porque o James Cameron imprime aquele ritmozão de aventura, de ação dele e tudo mais. O Alien, realmente, o primeiro Alien pode te dar um cagacinho, entendeu? Veja de fralda.
O primeiro Alien, ele é mais terror e o segundo Alien é mais uma guerra... É bacana, eu nunca tinha parado pra pensar nisso.
Quase um Tropas Estelares, cara. Basicamente um Tropas Estelares.
É verdade.
Escurão.
Olha, sabe que eu tive a oportunidade de esbarrar ombro a ombro com Ridley Scott no aeroporto JFK de Nova York.
Ele te xingou de quê? Porque ele é inglês e grosseirão, então, né?
Não, foi muito breve, assim, eu desviei como Neo, mas ele tava apressado pra pegar um táxi, eu até pensei assim, putz, queria agradecer ele pelos filmes, e ele tava prestes a lançar o Prometheus, que eu tava muito animado. E depois que o Prometheus saiu, eu fiquei pensando, cara, eu podia ter impedido de alguma forma.
Jogado ele na frente do táxi.
Cara. Você sentiu em Operação Valkyria, né? Tipo Tom Cruise colocando a bomba no pé do Hitler, né? Porra, podia ter feito isso, né?
Brincadeirinha, porque realmente é um filme que... É um filme que não dá pra entender. O Ridley Scott é um cara...
Não dá pra entender. Vocês têm má vontade. Vocês têm má vontade.
Má vontade. 3D.
Ainda pior. Eu tô muito curioso com o Solano, com a teoria de filme que não dá pra entender.
Porque você, não dá pra você compreender como a mesma pessoa que fez Alien 1... Eu sei que o Carlos ainda não assistiu. Que fez Blade Runner... Faz o Prometheus, já falei aqui, eu acho, no MRG, né? O Prometheus é o filme dos trapalhões com muito dinheiro.
Não, 3D. É verdade. Não é verdade.
Como é, cara. 3D, como é que o cara que tem, literalmente, o mapa do lugar no punho se perde?
E o geólogo que tem medo de caverna? Que é eles levam o geólogo pra caverna e o cara se borra de medo.
É o mesmo cara.
E o comandante da operação, que é o Sargento Pincel, que é... A incompetência militar e pessoal.
Como é, 3D, que o biólogo que passou a vida inteira olhando para as estrelas, o cara estuda exobiologia tal, vai ter oportunidade de ser a primeira pessoa a estudar criaturas que não são da Terra. Quando ele encontra uma criatura, ele foge. A criatura morta, tem um corpo morto e ele foge. Tipo, ok, tá, achei bizarro, mas o cara
ficou com medo de mexer nesse filme.
Olha só, eu... Cara, quando ele foge, calma. Aí ele foge. Aí logo em seguida, eles encontram uma cobra alienígena. Caruso, tem todas as qualidades de uma serpente. Ela tá comprida, tem a cara, ela tá... Aí o mesmo biólogo que ficou com medo de examinar um corpo mumificado, chega pra cobra e fala, que bonitinha, deixa eu chegar perto dela. Não.
Não, olha só. 3D. É abissalmente mal escrito, cara.
Olha só. Fala, 3D, peraí, eu justifico falar, ponto a ponto.
Eita! Aí. Hoje nós vamos até quarta-feira.
Não, mas eu não vou me alongar, não. Rapidamente. Você está ignorando o fato de seres humanos estarem se deparando com o desconhecido. E é natural da natureza humana. Natural da natureza é ótimo, né? É natural da natureza humana.
A defesa tá ótima.
É natural da natureza humana. Que é, quando a gente se depara com algo que nos é estranho, a gente age 3D, de forma 3D. Diferente.
A última mulher que começou com um papo de que é natural da natureza humana se deparar com o instinto do medo foi cancelada, viu? Toma cuidado com o que você vai falar.
Colegas, eu vou fazer aqui uma... Na verdade, eu não vou fazer uma indicação como a gente adora fazer para os nossos ouvintes, mas eu vou aceitar... Uma indicação, O Heróis Fora de Óbito, fiquei muito interessado de assistir, indicação aí do nosso amigo André Gordillo, que o Afonso Solano corroborou como um ótimo filme. Fiquei com, cara, fiquei realmente muito curioso. Ele tá na Amazon Prime. Quem quiser ver aí depois pode trocar uma ideia comigo nas redes sociais, @afonso3d ali. É, vamos trocar uma ideia, vamos assistir juntos, ver juntos e trocar uma ideia juntos sobre esse filme aí. Caruso, e você? O que você nos indica?
Opa, aí? Então, eu sou @supercaruso nas redes sociais. Terça-feira, além de ser um dia de Geek Mix, é um dia de vídeo novo na Caverna do Caruso, no YouTube. Então eu ia ficar feliz se os ouvintes aparecessem lá. E a gente falou aqui brevemente no programa sobre o que eu estou assistindo no momento. Quero fazer essa indicação com mais veemência, que é a série Community, que está inteira e disponível no Netflix. E ela faz muita piada de brincadeira com referência de gêneros cinematográficos, né?
É muito boa, cara.
Muito, muito bom. A última temporada, todo mundo já tinha me alertado, né? Dá uma decaída forte, mas mesmo assim eu acho que não. Tá valendo a pena. A média é muito, muito alta, muito alta.
Não, essa série ela é meio que obrigatória pra quem curte esse universo nerd. É do Dan Harmon, né? Que é um gênio aí da
escrita. Criador do Rick and Morty também, né?
Pois é, cara, bela sugestão.
E série que revelou os irmãos Russo, né? Que mudaram a cara do universo Marvel, né? Não podemos lembrar, exatamente. Não podemos esquecer que eles saíram de lá, né? Numa série de comédia, né? Que eles fizeram o famoso episódio do Paintball. Se vocês chegarem nesse episódio, lembrem que depois reconheçam que são os diretores dos Vingadores recentes e tudo mais.
Isso. O Glover também, o ator, que é rapper também.
Donald Glover.
Donald Glover saiu dessa série. Muita gente saiu dali. E olha, eu vou embarcar então nessa onda de sugestões de série que não sejam... No caso, essa aí é Super Nerd. Eu vou seguindo de comédia, porque eu voltei a assistir, que eu tava esperando chegar o resto das temporadas que eu não assistia, que eu não tinha assistido. Modern Family. É uma das
muito bom.
Minhas favoritas, cara.
Sério, é tão legal assim, cara. Não me pegou.
Eu acho.
Não me pegou assim. Na verdade, o trailer, né? As propagandas não me pegaram, mas bacana.
Não, eu acho que a primeira temporada eu vi meio ok. A segunda, cara, eu já tava amando a série. Amando a série.
Eu amo também, cara. Eu acho que é brilhante a escrita, as críticas, as brincadeiras que eles fazem com questão de gênero, sexo, sociedade, etnia. E o texto é muito bom. É realmente muito bacana. E fica aí, Modern Family. Quem quiser discutir, então, Modern Family comigo, como o 3D brincou, vai no @AfonsoSolano. Afonso com dois Fs de faca.
E você encontra Modern Family, eu acho que no Netflix e no GloboPay.
Olha aí.
Eu não vou pra série, já que tá bastante aí dicas. Eu vou pra quem, a galera do RPG que tá meio perdida e sem grupo pra jogar nessa quarentena e tá assim, poxa, agora mesmo é que eu não vou conseguir, o pessoal não tá se reunindo. Eu descobri uma plataforma na internet chamada rpgdelivery.com, que é meio que um Tinder, que faz você, mestres e jogadores, se conectarem em mesas virtuais. É meio que, vem aí, eu montei uma mesa, sei lá, de GURPS ou de Vampire, e ficam os ícones abertos pra galera se sentar virtualmente e a partir dali formar um grupinho. Então, é uma plataforma bem legal aí pra quem tá querendo jogar RPG e não consegue um grupo virtual, jogando agora nas plataformas dos Virtual Tabletops. E eu, inclusive, me ingressei na plataforma e tô abrindo mesas, mestrando Lendas de Baldúria, o meu universo, os meus livros, Os Portões do Inferno e O Despertar dos Dragões, para motivar a galera de aparecer na plataforma e jogar comigo. Quer dizer, agora qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode jogar RPG comigo através dessa plataforma, que encontra minhas mesinhas que eu tô colocando lá, fica a dica. E se você se perdeu aí nessa história toda, vem trocar uma ideia comigo como isso funciona melhor no @gordirro no Twitter e no Instagram, beleza? Fica aí a dica pra um RPGzinho maroto.
Achei interessante que você recomendou, falou que é tipo um Tinder de RPG, né? No final das contas, serve pra sentar também.
Na hora de acabar.
Hoje não tô muito bem. Hoje tá tão velhas.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.